Boa tarde aos professores, os colegas aqui de Caxias do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou professor de filosofia, sou filósofo, com uma peculiaridade. Eu e alguns dos colegas aqui presentes, nós trabalhamos com consultório. Nós atendemos pessoas em consultório, em hospitais, em escolas, em igrejas, instituições de um modo geral. Esse é o nosso trabalho. Esse trabalho é pioneiro no país, começou lá na década de 80 e hoje se esparrama por vários lugares do mundo. E agradeço ao professor Evaldo, reitor aqui da universidade, por nos acolher mais uma vez. E vou mostrar para vocês algumas coisas básicas de filosofia clínica, bem singelas, a título introdutório. Vamos fazer um prefácio de trabalho. Usualmente, quando uma pessoa procura por terapia num país como o nosso, não há aquela tradição profilática, preventiva, que já existe em vários lugares do mundo. No Brasil, quando alguém procura pelos trabalhos de um profissional na área terapêutica, geralmente as coisas já vão num estado bastante avançado de problemas existenciais. E isso é um dos traços. Esses dias, lendo o Antônio Paim, ele coloca algumas das características da nossa formação cultural e histórica, e já ali aparece um dos motivos pelos quais no Brasil há essa propensão muito mais a deixar que as coisas apareçam para então depois fazermos algo a respeito. Em muitos casos é assim. Então, o filósofo que trabalha em hospital, em consultório, ele já tem uma preparação específica também para isso. Bem, o que fazemos? O que faz um filósofo que atende num hospital, num consultório, numa clínica? Qual a especificidade dele? Em que ele se diferenciaria, por exemplo, de um colega de uma área psicologista, de uma área psiquiátrica, de uma área psicoanalítica? Qual a identidade dele? Isso eu gostaria de mostrar para vocês com base na própria empiria do processo, mostrando como isso é feito na prática. E para isso, separei um trecho autobiográfico de José Saramago para ilustrar a praticidade desse processo, tá bom? Considerem, por favor, o que ocorre com uma pessoa que procura por atendimento psicoterápico de qualquer natureza no âmbito do consultório. Essa pessoa, quando chega ao consultório, acham que ela dispõe de muito mais tempo, já que ela traz uma urgência. Pela nossa tradição, no nosso país, usualmente essa pessoa buscará compreender as causas, os motivos que a levaram àqueles problemas existenciais, ou ela procura por um alívio, ainda que possa ser um alívio que, por vezes, mascarará determinados problemas, tornando certas coisas que às vezes seriam passageiras, agora duradouras. O que, em consultórios do Brasil inteiro, temos acompanhado é o efeito mais imediato. Uma característica muito marcante da nossa época, dos nossos dias. Quando, então, nós nos aproximamos da pessoa, temos outra dificuldade. O que fazer? Uma vez que nunca vimos essa pessoa em qualquer lugar. Partiríamos, por exemplo, de um manual, de um compêndio, no qual as regras estivessem prontas, no sentido, bom, a pessoa está falando em depressão, então, depressão eu utilizo tais e tais instrumentos. Se a pessoa me fala em ansiedade, utilizo tais e tais protocolos. Uma tal clínica poderia se chamar filosófica? Hoje, muitas das clínicas, inúmeras, das diferentes escolas, já não fazem mais isso. Já não pregam mais que exista, por exemplo, doença. Disseram, não, o que há não é mais doença. As pessoas têm modos diferentes de ser, portanto, não podemos falar propriamente numa patologia. E parece bastante coerente, não é? E esse discurso avança um pouco mais no sentido de ser proposto, então, harmonia, equilíbrio, ao invés de falarmos e de preconizarmos coisas como patologias, ansiedades, síndromes. E, mais uma vez, com a nomenclatura, mascaramos um problema. Vejam, se eu falo em equilíbrio, em harmonia, estou falando das mesmas coisas, dos mesmos processos Foucaultianos de normalidade e patologia, só que com outras matizes. Se uma pessoa nos procura no consultório e dizemos a ela, vamos trabalhar no sentido de você ter equilíbrio. Bem, agora suponho que essa pessoa, pela história de vida dela, pela estruturação interna, como ela se edificou, para ela o equilíbrio seja nocivo. Isso que chamamos de harmonia, de paz de espírito, de coerência interna e outras coisas dessa natureza, para essa pessoa isso acarretaria de fato um processo nocivo dentro dela. Então o agente patogênico é o terapeuta. Porque eu já parto de um dado a priori, segundo o qual não há mais doença, mas, no entanto, eu procuro equilíbrio para o outro, harmonia para o outro, seja lá o que isso quiser dizer. E há muitas outras armadilhas iniciais no contato terapêutico. Isso ainda se aprofunda mais quando a pessoa coloca em cena aquilo que está ocorrendo com ela. Por exemplo, que o casamento dela chegou ao final e que não adianta tentar conversar com o marido, com a esposa, cada vez que isso é tentado as coisas se agravam muito mais. Ou que o filho caçula, que depois de um parto muito difícil e de uma criação extremamente difícil, agora com 15, 16 anos, está utilizando drogas e drogas pesadas. Vejam, a pessoa está colocando isso como uma queixa, como um elemento a ser tratado na dimensão clínica, porque a incomoda, porque impede uma série de movimentos da pessoa. Mais uma vez o filósofo está diante de um problema. Deve então ele tomar isso como legítimo e partir imediatamente para a resolução disso? Se fizermos uma tal coisa, corremos o risco de tratar sintomas, dores reflexas, por exemplo, como uma pessoa que foi ao hospital e pede para o médico, por favor, para que alivie, para que ampute um braço, porque não suporta mais a dor no braço. E a dor é reflexa. É uma dor um pouco abaixo da cervical, que tem como um dos efeitos propagar para o braço. Se tirar o braço dessa pessoa, você não resolve. E ainda coloca mais um problema na vida dela de dor, que já é bastante problemática. Só que quem nos procura tem uma leitura sintomográfica da vida? Uma leitura dos bastidores que fazem com que certos sintomas pareçam ser a causa? Às vezes, o sujeito que vai ao nosso consultório se queixar, por exemplo, da esposa, às vezes é a esposa que o segura do abismo. E, no entanto, ela, aparentemente, é aquela que está fazendo com que ele se sinta infeliz, entre outras coisas. Como não incorrer em erros assim, tão crassos, tão óbvios? Aqui, entre nós, conversando numa sala confortável, sim, eu sei, parece bastante óbvio, mas no calor dos eventos de um consultório, não é propriamente assim que esses elementos se passam. A pessoa vem com desespero, usualmente vem com desespero, pedindo, por favor, eu não posso mais viver com isso. E agora? Qual é a métrica? Qual é o que se faz aqui? O que fará com que a filosofia clínica, nesse caso, se mostre diferente de tudo quanto vocês já conhecem? Primeiro, primeira coisa que fazemos após ouvir o que a pessoa trouxe é pedir a ela que nos deixe conhecer a trajetória que a trouxe até aqui, a trajetória de vida, sua historicidade. Aqui começam os diferenciais. Não é uma anamnese, não é um elemento psicologista. Por quê? Pelas próprias maneiras de condução. Se, por exemplo, um de nós estiver diante de um colega filósofo clínico e ao começar a narrativa, você para a sua narrativa e coloca para o profissional: doutor, por que essas coisas têm acontecido comigo? Ou, se mais adiante, no meio da historicidade da pessoa, o outro se perde e o terapeuta diz: o que você está sentindo? São perguntas de continuação e que inviabilizam o procedimento clínico no início. Sabem por que inviabiliza? Porque você não tem mais a história da pessoa. Você tem aquilo que você espera da pessoa. Qualquer elemento apriorístico que surge aqui vai inviabilizar sua clínica. Você terá um espelho, não a clínica do outro. Se eu parto de um pressuposto, vou citar colegas de várias escolas, por exemplo, que o problema está na sociedade dos homens. Para muitas pessoas, a sociedade não é um espelho. Para muitas pessoas, elas não são fruto do meio, elas transcenderam o meio no qual elas vivem. Então, eu faço aqui uma espécie de sociologia da alma humana em detrimento da própria alma humana, que às vezes não tem nada a ver com isso. Se parto de um outro pressuposto, como a escola escocesa de psiquiatria, durante muito tempo foi assim, que o problema é a família. Não adianta eu tratar o indivíduo, preciso tratar a família. Se eu fizer isso para muitas pessoas, eu vou agendar problemas onde problemas não há. Muitas pessoas tiveram famílias problemáticas e nem por isso elas se problematizaram. Muitas não. Uma das obras que eu trabalhava no início da filosofia clínica era do Victor Hugo, que trazia Os Miseráveis, o personagem Jean Valjean, para mostrar elementos como estes. Se saímos de um outro pressuposto, que você deve se conhecer, um pressuposto socrático, você deve se conhecer para resolver seus problemas. Qual é o fundamento epistemológico de uma tal afirmação? Por que eu tenho que me conhecer para resolver meus problemas? De onde veio isso? Há muitas pessoas que se conhecem profundamente bem, sabem do que sofrem e até as diretrizes para sair daquilo e não resolvem nada. Se saíssemos de outros pressupostos, exemplo, você precisa gostar-se, ou coisas assim. Durante muito tempo, quando fazia conferências na área médica, uma das questões que eu colocava era exatamente essa. Se entrasse uma pessoa e colocasse que ela não se aceita, não se ama, ainda tem um certo rancor para com ela mesma, e ainda por cima nos dissesse que é uma pessoa feliz, para muitos isso parecer incoerente, não é? Como uma pessoa que não se aceita, não se gosta, não tem qualquer apreço por ela mesma, tem ainda um certo rancor para com ela mesma, como uma tal pessoa pode nos dizer que é feliz? Não parece um paradoxo? O único paradoxo que há aqui é na régua que o terapeuta utiliza para medir pessoas quando certas coisas não podem ser mensuradas pela régua que ele oferece. Só isso. Se ele quebrasse essa régua, esse esquadro, esse compasso, e fosse finalmente a outra pessoa, talvez ele descobrisse coisas que agora fariam outro sentido para ele. Essa pessoa que assim nos fala diz que é feliz porque para ela o fato de não se gostar, não se aceitar, não se querer bem, para ela isso não significa nada. Mas o fato, por exemplo, dela poder ajudar outras pessoas num trabalho comunitário, para ela é relevante. Para ela é isso, neste caso hipotético, que a torna bem com ela mesma, feliz. Mas se eu já tenho as regras prontas, que chance esse outro terá diante de mim? Nenhuma. Nenhuma. Se abrir mão, então, de todas essas questões que estou colocando e for diretamente à historicidade da pessoa, olhe o que vai acontecer. Novos problemas teremos. Vamos ver como resolver isso na prática. Vou começar a leitura de um trecho autobiográfico de José Saramago. José Saramago diz assim: nasci numa família de camponeses, sem terra, em uma pequena povoação situada na província do Ribatejo, na margem direita do rio Almonda, e a uns 100 metros a nordeste de Lisboa. 100 quilômetros a nordeste de Lisboa. Meus pais chamavam-se José de Souza e Maria da Piedade. José de Souza teria sido também o meu nome se o funcionário do registro civil, por sua própria iniciativa, não lhe tivesse acrescentado a alcunha, porque a família de meu pai era conhecida na aldeia, Saramago. Cabe esclarecer que Saramago é uma planta herbácea, espontânea, cujas folhas naqueles tempos, em épocas de carência, serviam como alimento na cozinha dos pobres. Bem, parece então que agora estamos deixando a pessoa se pronunciar. Estamos tendo acesso de fato ao mundo do outro, não ao mundo que eu quero do outro. Que problemas poderiam haver aqui? Problemas epistemológicos, problemas de trabalho em clínica, em terapia. Vamos ver alguns deles? O Saramago viveu 70, 80 anos de vida. E aqui nós temos umas poucas páginas escritas por ele, descrevendo o que ele viveu. Estas poucas páginas, de fato, dão conta de tudo que este homem viveu, cada pôr do sol que ele viu, na ilha onde ele viveu, nas costas de Portugal, as viagens, os livros, tudo que ele passou. Nós encontraremos aqui, ou nós encontraremos aqui uma edição do que ele viveu. Eis um dos primeiros problemas. A pessoa, ao nos trazer sua historicidade de vida, sua trajetória, ela precisará editar esse material. Quem nos garante que este que edita o material é um editor tão competente que me fará chegar através desta edição as coisas que de fato aconteceram? Por vezes, o critério que ele utilizou para editar esse material vai me afastar dos fenômenos que aconteceram. Inadvertidamente, não quer dizer que ele está fazendo isso propositadamente, não. Querem ver um? Olhem, tem vários exemplos sobre isso. Um deles, ele pode privilegiar aquilo que ele aprendeu, que aliás ele faz aqui muito isso. O critério que ele utiliza muito é o critério epistemológico, o que ele aprendeu, o que ele descobriu, como ele depois vai para as letras, é isso que ele utiliza. Você olha um problema concreto que nós temos aqui como filósofos a trabalhar. Não se trata disso ser ilegítimo. Ele está editando conforme ele acredita que deve ser a edição. É como você sair com uma pessoa, esta pessoa coloca para você que ela é maravilhosa, que ela é compreensiva, que ela é amistosa, que ela é uma pessoa respeitosa das alteridades, que você pode ficar tranquilo, em paz, que ela jamais julgará você, sempre procurará compreender você. E, no entanto, você assumiu tudo isso como fidedigno. O primeiro problema que você encontra ao conviver com essa pessoa, ela explode. E você fica assim, mas como? Onde está aquela pessoa que se descrevia daquela forma? Essa pessoa passa por impostora, por uma farsa. Só que às vezes ela não é nada disso, o que agrava a questão, porque ela ainda se sente magoada por você dizer que ela é uma farsa. O que ela fez foi uma edição errônea, achando que estava mostrando para você como ela de fato era, e o que ela trouxe não tinha nada a ver com o que de fato ela era. E ela não sabia disso. Às vezes vai saber durante os problemas que tem na convivência conosco.
A gente sente isso muito quando faz uma entrevista para emprego, né?
Também
fala o que é, ou que a gente quer ouvir. diferente.
Há algumas diferenças, é muito bem lembrado o que você está colocando, ainda que nós temos algumas diferenças importantes. Numa entrevista de emprego, o fator da clínica ele fica à margem dessas questões. Na clínica, há pessoas que aprenderam que devem chegar ao consultório e falar a verdade. Então elas chegam e colocam: doutor, eu não sou uma boa pessoa, minha filha me perguntou tal coisa, eu fui extremamente arrogante, bruto com a menina, e por conta disso ela não vai mais fazer pedagogia, que é o que ela sonhava. Então essa pessoa, veja a diferença de uma entrevista empregatícia aqui, né? Quer dizer, nesse caso a pessoa ela está colocando para você o que ela avalia ser realidade. Só que essa avaliação pode ser um sofisma, uma falácia, porque o que ela está trazendo é uma edição do material. Alguns, quando descobrem isso no âmbito do consultório, ficam profundamente surpresos. Eles descobrem que a vida inteira se miraram num espelho que estava mostrando outras coisas, não a pessoa, não a elas. Descobrem que durante a vida, é um dos temas da nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar, um desses temas. Quer dizer, e há muitos desses casos. No entanto, como eu disse para vocês, isso geralmente é um problema e nós não podemos simplesmente quebrar esse espelho e oferecer um outro mais fenomenologicamente aproximado da pessoa. Pode ser demasiado. Quem durante muito tempo teve testemunho de si mesmo que era de uma determinada forma, construiu uma série de vínculos e ligações em torno disso. E agora, subitamente, vai saber que isso estava, então, completamente enganado. Como fazer? Todos os vínculos, compromissos que foram assumidos, como essas coisas ficam? A nossa sociedade, ela não é propriamente compreensível com essas questões. A moça tem 50 anos e diz para você: foi um ato de irresponsabilidade da sociedade, dos meus pais, do contexto, permitir que aos 20 anos eu casasse e jurasse ainda que seria para toda a minha vida. Como eu poderia ter feito uma tal coisa? Como permitiram que isso ocorresse? E agora que já sei como as coisas estão diferentes, não tenho mais a chance de fazer, porque são muitos filhos, são laços de trabalho, são vínculos sociais. A posição que ela ocupa, ela é conselheira matrimonial lá no, na escola onde ela trabalha. Como vai fazer agora? Por isso, a correção do elemento editorial de uma historiografia precisa conversar com esses fatores. Não basta apenas você mostrar, compreender ou a pessoa saber disso. Todos esses outros elementos precisam também ser trabalhados. Vou aqui fazer uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, considerações. Vou desligar aqui o gravador e depois nós prosseguimos de onde paramos. Após essas valiosas contribuições dos colegas aqui presentes, vamos então agora prosseguir a partir das colocações que foram feitas, importantes, aprofundando muito o que foi inicialmente colocado. Bem, inicialmente, quando você dá margem ao que a pessoa vai narrar, e apenas como ilustração, o Saramago foi até um pedaço conosco. Se aqui, ao invés de traçar as primeiras inferências e os elementos hermenêuticos de interpretação, eu aguardar mais um pouco, muitas das questões que foram alinhavadas, começam a tomar cursos mais consistentes. Algumas morrem ao natural. Vejam que muitas vezes a inserção num determinado espaço da terapia faz com que questões que estavam à míngua retornem. Foram vivificadas pela minha ação clínica, por uma interferência, um agendamento massivo da minha parte e questionável do ponto de vista hermenêutico. Outras vezes não. Outras vezes questões que estavam vicejando e que precisavam de uma continuidade, pela manifestação do terapeuta com a pessoa, elas tomam um outro curso. O ato de responsabilidade aqui é imenso quanto a isso. Por exemplo, logo em seguida do que o Saramago coloca, e um dos trabalhos que se faz em clínica é perguntar ao estudioso para onde ele vai. E, às vezes, a resposta mais promissora aqui é não sei, ele pode ir para qualquer lugar. Não é? Como saber? Se cada alma humana é diferente, é única, como eu posso saber? Como eu posso deliberar para onde estende Saramago? Eu não sei. Vai entrar um personagem novo? Ele recuará e agora dará um posicionamento anterior ao nascimento dele? Ele vai fazer uma história tripartida na qual nós teremos vários enfoques? Eu não sei. E por não saber, preciso dar margem para que ele continue e cuidar com as minhas inferências, sob pena de ter mais daquilo que eu já acredito e menos daquilo que é a pessoa. Posto isso, olhem para onde ele vai, não ficaram curiosos para saber para onde vai Saramago? Vejam, só aos 7 anos, quando tive de apresentar na escola primária um documento de identificação, é que se veio a saber que o meu nome completo era José de Souza Saramago. Não foi este, porém, o único problema de identidade com o que fui fadado do berço. Embora tivesse vindo ao mundo no dia 16 de novembro de 1922, os meus documentos oficiais referem que nasci 2 dias depois, a 18. Foi graças a esta pequena fraude que a família escapou ao pagamento da multa por falta de declaração do nascimento no prazo legal. E aqui, dentro do que os senhores colocaram, nós temos vários elementos importantes. Se considerarmos o processo historiográfico a partir de premissas academicistas, nós dificilmente faremos uma clínica. Nós faremos um estudo literário, quando muito. Muitas dessas páginas escritas que estão aqui, no como a pessoa relata elementos passados, não estão mortos. Alguns destes eventos e personagens estão vivos. Eles dialogam entre eles, eles mudam entre eles. Aquilo que Gadamer coloca em Verdade e Método, cada vez que você retorna é uma vez diferente, em muitos casos é assim. Mas há também pessoas que cristalizaram isso. Elas mapearam, fotografaram e é tecido morto. Quando elas voltam para esses assuntos, é uma arqueologia que elas fazem existenciais. São paleontólogos, eles vão ver fósseis no museu. Não há mais vida, nada do que ali dói, nada, não há mais tecido vivo. Não há qualquer inervação nesse processo para algumas pessoas. Agora, como posso eu saber se é assim ou se é de outra forma qualquer? A única maneira que tenho de testemunhar o que se passa aqui é indo cada vez mais profundamente nesses espaços de interseção. Não é tema da nossa conferência de hoje, mas o filósofo clínico dispõe de armas poderosas para isso. Armas da analítica de linguagem, armas da epistemologia, que é da teoria do conhecimento, da lógica, das lógicas de conteúdo, das lógicas parasistemáticas. Temos inúmeras ferramentas que a pessoa estuda durante a formação em filosofia clínica. Por agora, e apenas dentro do que estamos tratando aqui, à medida que eu vou agora avançar um pouco mais, vou apenas fazer alguns referenciais sobre isso, mas de uma maneira bastante pragmática, bem direta e singela, tá bem? Observem, quando a pessoa nos conta a historicidade, quem está contando? Quem está falando é a pessoa? Eu sei, parece que estou me reportando à década de 70 na França, quando os filósofos, os analistas começaram a dizer de onde fala quem fala. Mas não é isso. Muitas vezes é irrelevante de onde você fala. Se você fala de algum espaço existencial, para muitos isso não importa. Como também não importa quem fala para muitos. No entanto, quando há relevância nesse conteúdo, por vezes, quem está narrando a historicidade não é a própria pessoa, ela está emprestando voz a alguém para que esse alguém, uma sociedade, uma época, uma cultura, paz, fale por ela. O efeito acústico desses elementos faz com que muitos não compreendam que aquilo que está sendo tratado não é deles que parte, mas que eles assumiram esses elementos. Numa aula que estava dando ontem no Instituto, lá em Porto Alegre, estava falando das memórias fabricadas. É um processo similar. Algumas vezes a pessoa, de tanto se habituar por álbuns fotográficos, por registros iconográficos, como datas, diplomas e outras coisas, ela torce a historicidade, deslocando o conteúdo, fazendo elementos que respingam, mas que nessas façanhas a pessoa perde o segmento das orientações, ela não sabe mais rastrear. E por A mais B mais C, acaba assumindo por real, por verossímil, uma coisa que simplesmente é uma documentação. Muitos têm isso. Quando você aprofunda a historicidade da pessoa, esses elementos começam a se tornar conhecidos de várias maneiras. De maneiras indiretas, por citações, por exemplo. Vou apenas ilustrar de uma maneira muito branda isso aqui, correndo todos os riscos de ser superficial, mas o intuito aqui é de ilustrar. Por exemplo, por citações. Aparecem vários momentos na historicidade da pessoa, por contextos, por conteúdo, por elementos diretos, pela própria fala correspondente. A minha avó queria muito que eu fosse engenheiro. Disse que eu sempre faria grandes pontes, pontes muito bonitas, que ajudariam as pessoas a ir de uma cidade a outra cidade e tal. É um momento de citação. 20 anos depois, ele está prestando vestibular. A primeira ponte que ele constrói tem o nome da avó. E assim vai, quer dizer, vários elementos. Nem sempre são tão óbvios, nem sempre são tão óbvios, e não há uma correlação de necessidade desses conteúdos, às vezes eles são contingentes, não são contingentes, ou seja, por vezes o que ocorre no passado não tem condições de explicação para o que se passa no presente. Há rupturas historiográficas. Há pessoas que nos dizem no consultório, doutor, aquele dia que meu pai, meu primo, meu tio, meu professor me disse tal coisa, naquele dia tal coisa se desligou de dentro de mim. E aí foi uma outra coisa. Às vezes é só uma impressão que a pessoa teve, e não propriamente um dado fenomenológico. Outras vezes foi assim que houve. E se foi assim ou se não foi assim, eu não tenho uma bola de cristal e nenhuma teoria pronta. Eu preciso procurar se de fato estamos falando desses eventos ou de uma outra coisa. Há muitas, muitas. Para além desses dados, quer dizer, se há dados vivificados ou se há outros elementos, nós entramos em várias brigas de escolas. Quando hoje na filosofia clínica, no país inteiro e no exterior, a maior parte de colegas não é mais da filosofia. Quando eu comecei o trabalho, 100%, 99%, eram constituídos de filósofos. Hoje não, a maior parte de médicos, psicólogos e pedagogos, colegas de outras áreas. Os filósofos hoje constituem uma minoria dentro da filosofia clínica, o que acarretou todo tipo de modificação nas diretrizes, nas maneiras, inclusive, de certos trabalhos. Uma dessas formas que vou colocar para vocês é que a filosofia clínica ganhou um tom muito mais pragmático e menos teórico. Não é? Muito visivelmente ela se tornou pragmática, e isso traz problemas, claro, não é? Traz problemas de pesquisa, de conteúdos e tudo. Dentro disso, quando o filósofo começa a acompanhar esses processos historiográficos, ele acaba tendo que lidar com brigas de escolas. Por exemplo, o pessoal da psicanálise fará uma leitura necessariamente na qual o passado terá um peso bastante importante nessas considerações todas. Mas nós temos hoje pelo Brasil colegas do interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, que têm uma forte formação na linguagem, em Heidegger, não é? E aí a leitura é outra. O passado deixa de ter essa relevância toda e é o futuro que é o norteador. O homem se constrói para lá e não para trás. Considerem agora, por exemplo, se trouxermos essa discussão, os pessoal da Gestalt, que são um grande número hoje trabalhando essas questões, e que dirão não há um futuro, um passado, a não ser como um processo alucinatório de criar coisas onde não há mais nada, e abrindo mão da única relevância que nos compete, que é o presente, só, que é tudo de que dispomos. Há inúmeras discussões, eu ilustrei apenas com três áreas, há inúmeras outras, são muitas e as discussões não terminam e provavelmente se fragmentarão em muitas coisas. Qual seria um posicionamento diante disso? Se estou diante de um outro e acredito que o outro, por exemplo, é formado por quadradinhos, por exemplo, que, e aliás, o Popper costumava fazer isso nas aulas dele, não é? Karl Popper, ele começava dizendo na aula, dizia para os alunos, e aí, o que esperamos então? E os alunos ficavam perdidos, o que, professor? Esperamos o quê? Pois é, essa é a questão. Era uma questão epistemológica? Se eu estou diante de uma pessoa e digo, você me procura porque você quer ser feliz, porque você procura alívio de sintomas, porque você, como colocou Aristóteles, todos os seres humanos buscam a felicidade, cada um à sua maneira. Se eu procedo assim, que clínica estou fazendo? Como eu posso chamar isso de clínica? Isso é dogma, o nome é outro. Se é clínica, eu tenho que ir até você para saber o que você está buscando no ambiente do consultório. Alguns chegam ao nosso consultório como um pequeno animalzinho adoentado, envelhecido, chega até a nossa porta para morrer. Eles não vão pedir ajuda, eles vão pedir um alento para poder ter o último fôlego com um certo conforto. E que, neste caso, às vezes nem é um dado volitivo, é um dado aleatório, poderia ser qualquer outro lugar. Mas se eu já tenho a teoria pronta, lembram o que Rubem Alves colocou, que o fez afastar da clínica? Rubem Alves dizia, eu comecei a parar de ser terapeuta porque eu não via mais a pessoa, eu via a teoria. Cadê a pessoa? Não tinha mais cheiro, não tinha mais cor, não tinha mais temperatura. Era uma coisa. Então ele resolve ir embora da terapia. E esse cuidado é fundamental. E dito assim parece simples, não é? Que a pessoa cuidará. Não. Eu trouxe para vocês um trecho historiográfico de José Saramago. No Brasil inteiro, os filósofos clínicos, quando trabalham, eles fazem gravações autorizadas com transcrições correlatas do material, como estágio comprobatório para atividade clínica. Às vezes, um estudante da área médica, psicológica ou filosófica vem e diz, olha, professor, o que eu vi aqui, esta pessoa tem um grave trauma e não vai poder se resolver tão cedo. E eu digo, onde está o grave trauma que você descreve? Olha, mas é óbvio, professor. Sim, mas por favor, onde está? Mostre para mim. Geralmente essas páginas são numeradas e também aqui o número de linhas, porque daí eles só colocam a citação, né? Página tal, das linhas 10 à linha 15. Os casos nos quais isso não existe são tantos. Fiz muitos exercícios com alunos de pegar um texto como esse do Saramago e distribuir para os alunos e dizer, então me dê um parecer. Não é? E às vezes um acha coisas incríveis. Interessante que esse mesmo dado que ele achou aqui, ele acha em outro histórico, em outro. Isso está de fato nas pessoas? Mas então por que ainda insistimos que o outro quer ser feliz, que o outro quer ter paz, que o outro tem certas demandas? Qual é o fundamento para eu afirmar uma tal coisa? E se o outro troca felicidade, qualquer coisa disso, pela experiência de viver? Como eu fico com todas as minhas teorias? Que filósofo sou esse que, ao invés de ir ao mundo do outro para descobrir o que há, eu já me posiciono dizendo o que há, antes de ir até lá? Posso chamar isso de filosofia? Não é uma filosofia nesse caso. É uma outra coisa. Mas nós temos outras questões aqui. Quando aprofundamos um pouco mais a historicidade, nós temos alguns elementos importantes. Alguns, quando fazem suas historicidades de vida, eles estão construindo historicidades, eles não estão vivendo registros. Outros estão arrumando registros. Um dos problemas que Claude Lévi-Strauss encontrou quando veio ao Brasil estudar na antropologia.
Desculpa, Lúcio, hoje é um momento Sim. histórico, depois eu vou
Tá bom. Um momento para a foto, então, por favor, aqui
na, já que ele está aí.
Na reitoria da universidade. Depois você partilha lá no Face, nas mídias.
Hoje as redes vão bombar.
Acho que eu vou ter que liberar de novo.
Ah, tá.
Enquanto ele vai fazer as fotos, nós prosseguimos, tá bem? Deixa eu pegar aqui. Além dessas questões que foram colocadas, ainda outras que, à medida que aprofundamos, nos deparamos com elas. Durante algum tempo, quando eu fazia clínica no hospital, e pedi autorização por escrito e colocava uma filmadora aqui para documentar, para os alunos poderem acompanhar e depois tirar suas conclusões, né? Imaginem, no início eram filósofos vindo da academia, mestrado em Platão, doutorado em Russell, e tendo que deixar a academia para ir para um consultório. É bastante diferente. Então, uma das maneiras que eu utilizava era filmar atendimentos no hospital. Depois a gente passava, eu ia parando, ia mostrando para eles vários elementos. Ainda que isso pareça funcional, na área da filosofia clínica, muitas outras questões surgem. Uma delas, os estruturalistas nos mostraram. Claude Lévi-Strauss nos mostrou isso nas obras dele. O fato de eu observar algo modifica esse algo que eu observo? Vou repetir a questão. O fato de observarmos algo significa que eu altero esse algo apenas por observar? Veja, estamos dentro da filosofia clínica ao fazermos essa questão. A resposta para isso é que algumas pessoas, a própria aproximação para estudo modifica o objeto e a questão a ser estudada. Claude Lévi-Strauss coloca isso quanto aos índios no Brasil, quando ele vai estudar como antropólogo os índios na Amazônia. Ele diz, naqueles aldeamentos, alguns índios nunca tiveram contato com o homem branco. Nós chegamos, europeus, lá para estudá-los. Só a nossa inserção na comunidade deles já fez com que as coisas se modifiquem. É. No entanto, vejam como funciona em filosofia clínica. Muitas pessoas não se importam. Elas não se importam. Uma câmera filmadora aqui, num tripé a meio metro, de duas cadeiras na qual duas pessoas conversam, alguns não se importam. Para alguns, por exemplo, o sofrimento que eles passam é tão grande que isso não é nada. Isso não modifica, nem tomam conhecimento. Olhem, uma das coisas que ocorre. Como então, no âmbito da clínica, cada vez mais eu preciso deixar perder esse arcabouço teórico que me enrijece, mas que também me permite chegar até a pessoa. É um dilema e é uma aprendizagem que não termina. Como saber quando há uma afetação do discurso? Que critérios eu tenho para saber, para elaborar uma afetação? Saber que agora a proximidade modificou e outros elementos mais. Poderíamos teorizar muito sobre isso, mas não temos tempo e o intuito aqui é muito outro. Então, vou direto a uma das explicações para isso. Vou dizer duas ou três frases e os senhores imediatamente já provavelmente terão acesso à resposta a essa questão. Querem saber como sabemos na clínica quando há a afetação do discurso? Quando a pessoa confabula e elabora de uma tal forma que foi pela minha presença que houve uma contaminação? Quer dizer, eu quero que o doutor pense que eu não sou maluco, Eu quero que o doutor pense que eu vou ter alta, que eu quero um aliado. Eu não vim aqui para ser que o doutor diga que eu fui culpado e outras coisas mais. Por vezes isso não aparece na forma de um argumento. Por vezes isso aparece sensorialmente na pessoa. Por vezes afetivamente. Por vezes de uma outra forma. Olhem a dificuldade que temos. Como então encaminhamos essa questão? Os senhores que têm filhos, aqueles que são pais, já provavelmente construíram essa resposta inúmeras vezes. Seu filho não precisa falar para você certas coisas. Às vezes você chega em casa, olha, o menino, a menina está na cama, deitado, com um livro no colo, com uma feição diferente, você olha para o prato do lado, não comeu nada. Lá o computador que vivia ligado não está ligado, você já sabe. Você diz, meu filho, o que você tem? Essa é a resposta. Só que para fazermos isso dentro do laboratório que constitui uma clínica, você precisa de muitas e muitas e muitas sessões de historiografia. Na primeira, na segunda ou na quinta é muito improvável. E nossa experiência, em muitos casos, depõe contra nós. Pela ousadia que vamos tomar, por licença, que às vezes custaram muito caro na condução do que se passa com a pessoa. Viram quantas questões nós temos aqui, apenas no início? Mas elas ainda se aprofundam, vão muito mais longe. Até que horário nós temos? 18h45, mais ou menos? Porque temos aula depois, né? Mais uns 15 minutos, tá bom? Eu peço a compreensão por questão de tempo. Há muitos outros elementos. Quando finalmente, após toda uma elaboração historiográfica com todos os fundamentos que constituem, no caso da filosofia clínica, estamos numa parte avançada da clínica, agora temos acesso ao que denominamos a estrutura interna, estrutura de pensamento dessa pessoa. Como as coisas se organizam nesta pessoa, e são únicas. E aqui temos alguns problemas relevantes em filosofia clínica. Às vezes, em palestras para o pessoal da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, alguns colocam como fica a questão do inconsciente em filosofia clínica. Vejam, se estamos partindo de um pressuposto no qual cada criatura é única, cada criatura tem um registro historiográfico único, como o de Saramago, se eles viram agora. Cada pessoa tem uma maneira de se estruturar. Não é plausível que eu defenda a existência a priori de estruturas como o inconsciente. Para algumas pessoas, pela maneira como elas se organizaram, não há inconsciente. Há, por exemplo, o que a escola norte-americana chama de intencionalidade. Para outros, não há nenhuma coisa nem outra. Há pessoas que têm, às vezes, vários inconscientes, localizados em diferentes partes de suas estruturas internas. Alguns inconscientes episódicos que podem surgir e desaparecer, alguns subordinados e outros em outras formas de encadeamento. Se vamos levar a sério e levar até em última instância essa questão de que cada um é único, cada um tem uma representação de mundo e outras coisas mais, considerem que essas questões são válidas. São desdobramentos quase que em linha reta do que estamos tratando. E há outros mais além desses. Se já era complicado você ter um registro a priori aqui, há uma estratificação na qual há um subconsciente, há um inconsciente. Quando o material que foi colocado em tal disposição sai, há um movimento, há uma catarse, não a catarse aristotélica, a catarse freudiana, é diferente, etc. e tal, eu já... Ok, mas se eu não tenho mais essas estruturas apriorísticas, se assumir que de fato cada criatura é única, então, estou diante de novos elementos. Não há mais uma construção de estrutura de pensamento na qual eu vou encontrar aqui as emoções, aqui as buscas. No livro que eu escrevi há muitos anos, mais de 20 anos, Propedêutica, está gratuito na internet, eu coloco como uma ilustração pessoas que não têm afetividade. Querendo dizer com isso que algumas têm tão poucos elementos de afetivos que praticamente são irrelevantes. Diante de uma situação qualquer na vida, outras coisas deliberarão para que ela decida. Na afetividade, não. Alguns a razão, outros a religião, outros a fé, etc. Imaginam vocês como isso foi recebido? Muito mal. Alguns entenderam, o senhor quer dizer que a pessoa tem um embotamento afetivo, isso é uma patologia, tem que ser tratado, senão não se trata disso. Quis dizer que assim como uma pessoa não tem a visão, uma pessoa pode não ter, por exemplo, os elementos da afetividade e viver tão bem quanto, talvez melhor, dependendo de onde ela está existencialmente, do contexto dela. Não é uma tarefa simples compreender isso. E quando então, imbuído de todas essas informações, você se aproxima de uma historicidade como esta de Saramago, é muito diferente o que você colhe. É muito diferente como você interage, o que acontece a partir daí. Essa alteridade é uma outra coisa. Uma outra coisa. Mas novos problemas surgem de novo. E isso não terá fim tão cedo. Talvez por ter participado na Grande Guerra, escreveu Saramago, na França, como soldado de artilharia e conhecido outros ambientes diferentes do viver da aldeia, meu pai decidiu, em 1924, deixar o trabalho do campo e transladar-se com a família para Lisboa, onde começou a exercer a profissão de polícia de segurança pública, para a qual não se exigiam mais habilitações literárias. Expressão comum, então. Que ler, escrever, contar. Poucos meses depois de nos termos instalado na capital, morreria meu irmão Francisco, que era 2 anos mais velho do que eu. Embora as condições em que vivíamos tivessem melhorado um pouco com a mudança, nunca viríamos a conhecer verdadeiro desafogo econômico. Já eu tinha 13 ou 14 anos quando passávamos, enfim, a viver numa casa, pequeníssima, só para nós. Até aí, sempre tínhamos habitado em partes de casa, com outras famílias. Durante todo esse tempo e até a maioridade, foram muitos e frequentemente prolongados os períodos em que vivi na aldeia com meus avós maternos, Jerônimo e Josefa. Quais são os novos problemas que temos? Agora temos problemas da analítica de linguagem. Essas questões que eu ilustro aqui, elas não seguem uma ordem cronológica necessária. Por vezes elas se antecipam, se precipitam, às vezes não aparecem. Eu me refiro aqui especificamente ao problema semiótico, semiose. O que você utiliza para se expressar? Se eu privilegio, lembram de Clarice Lispector, que dizia que ela pensava melhor com papel e caneta? E que era assim que ela falava dela, e quem a conhecesse por uma outra forma não a conheceria, tinha que ser por essa. Esse era o espelho existencial dela. Mas se eu, como terapeuta, já privilegio um dado semiótico, e digo, é pela fala que você deve dizer quem você é, é pelas roupas que você deve dizer quem você é, é pelo que você sente que você deve dizer quem você é. Eu tenho esse estatuto ontológico dirigido é por mim, terapeuta? Acham que isso poderia ser uma terapia? Como? E se a pessoa, se esse dado de semiose que ela utiliza, ainda que ela se expresse com a mais profunda e sincera colaboração conosco, se ele é uma caricatura, que tal se eu passasse para vocês folhas e dissesse, por favor, desenhem-se? E a partir deste desenho eu farei uma análise de vocês. Não acham esse processo coercitivo? O que poderia derivar daí a não ser um mero dado opiniático sem qualquer fundamento? A não ser que eu quisesse, claro, estabelecer aqui normas que dissessem que é isso que vai reger uma clínica. O dado semiótico é fundamental para algumas pessoas. é relevante, ele fará com que a pessoa ou retrate de fato o que se passa ou não consiga chegar nem perto disso. Agora vejam os erros aqui em clínicos que costumam ocorrer. Se eu digo para a pessoa, são os seus atos que mostram quem você é. Privilegiei um aspecto de semiose. De modo coercitivo e apriorístico, já disse, é por isso que você vai mostrar a sua identidade existencial, a sua digital. Ou digo, aquilo que você pensa mostra quem você é, não o que você fala. A sociedade corrompeu a fala. Nós falamos o que o cartão postal quer que a gente diga. É o que você pensa que mostra. E de novo estou corrompendo. Mas se eu digo, é o que você sente, também não estou corrompendo? Então o que é afinal, meu Deus do céu, que vai dizer, qual é o dado de semiose que eu vou utilizar para a pessoa mostrar numa interseção aquilo que de fato é? Estamos diante de um problema bem grave, porque hoje socialmente a maior parte das escolas terapêuticas diz essa panfletagem social, Facebooks e coisas mais, isso é uma palhaçada que nos distrai daquilo que é essencial. Essa coisa de eu precisar ter uma boa casa, um bom automóvel, um bom emprego, um bom título, essas coisas nos distraem do que somos. Muito bem. Só que se estou falando com meu filho, e para o meu filho é esse dado de semiose que de fato é a identidade existencial dele. Isso que eu considero farsa, para ele é o elemento de legitimação. Como ficamos? E ele me diz que para ele é importante, por exemplo, aparecer bem na sociedade, na coluna social, que para ele aparecer numa foto ao lado do governador é o que faz a vida valer a pena. E agora? Se estamos tentando validar a experiência do outro, o que há de errado com isso? Ou ele deve fazer... Lembram da obra do Siddhartha, do Hermann Hesse, que ele sai pela floresta atrás do filho e pega o filho pelo braço e diz, você é um ignorante. Você quer a sociedade dos homens porque você foi mimado pela sua mãe, que ensinou tudo errado para você. Você vai ficar na cabana comigo, no meio do bosque, até aprender os valores e que a vida não é nada dessa palhaçada que você pensa. Volte comigo. E levava o menino de volta. E no meio da noite, sempre que podia, o garoto fugia de novo. Até que o amigo dele, Govinda, disse, o que você está fazendo? É isso que é iluminação? É isso que é sabedoria? Você se iluminou e agora quer empurrar a garganta abaixo do seu filho? O que é iluminação? É isso que nós estudamos a vida inteira, como jangadeiros aqui, nos nossos estudos e meditações? E então ele acorda e diz, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com meu filho? No livro ele acorda. E o Hermann Hesse dá um triste desfecho a essa situação toda. Não precisava ser daquele jeito. Por questão de tempo, precisamos parar aqui, porque em 10 minutos temos uma aula para vários lugares do país. Eu agradeço muito a presença de vocês. Depois eu envio para a Helena, distribui para os colegas a gravação.
Esta é uma versão inédita de 4 março 43. Lucio Dalla, Chico Buarque e Toquinho.
Eu só sei que falava e cheirava e gostava demais. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente. E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente. Compiva 16 anni, quel giorno la mia mamma.
le strofe di taverna le cantò a Ninna. E stringendomi al petto che sapeva, sapeva, sapeva di mare, giocava la Madonna col bambino da fasciare.
Minha história, esse nome que ainda hoje carrego comigo. Quando vou bar em bar, viro a mesa, berro e bebo e brigo.
E forse fu per gioco, ou forse per amo.
Me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus.
E ancora adesso, mentre bestemmio, bestemmio e bevo vino.
Me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus.
E ancora adesso, mentre bestemmio, bestemmio e bevo vino.
Me conhecem só pelo meu nome de bambino Jesus.
Chico.